tempo de mais um bloco informativo na ERTS com António Feliciano. Para já vamos aos títulos. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Médicos continuam à espera dos salários. Chega a MT terá adiado pagamento por falta de visto do Tribunal de Contas. Câmara de Tomar procedeu ao abate de duas árvores de grande porte que ameaçavam a Ponte Nova. Idoso está desaparecido desde terça-feira, tem 90 anos, é de casal branco em Orém e chama-se Manuel Mota Pereira. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Especial informação. O passado, o presente e o futuro de Gulgã. Rui Medinas, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da manhã, períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro, em especial no Minho e do Litoral, até ao meio da manhã, da tarde, vento fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas, pequena subida da temperatura. Máximas de 16 graus para a Guarda, 21 para o Porto, 22 para Castelo Branco, 23 para Coimbra e Lisboa, 24 para Leiria, Tomar, Santarém e Faro e 25 para Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Manuel Mota Pereira, um cidadão de 90 anos de idade, está desaparecido desde a última terça-feira da localidade de Casal Branco, concelho de Orém. O idoso foi visto pela última vez na manhã do dia 3 de novembro, sendo que o alerta chegou à Guarda Nacional Republicana ao final desse mesmo dia. Os bombeiros e a GNR têm procurado nas imediações da habitação do desaparecido, mas até agora sem sucesso. A família solicita a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro de Manuel Mota Pereira para que entre em contacto com as autoridades.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda não foi nesta quarta-feira que os médicos que prestam serviços nos hospitais de Tomar e de Abrantes receberam os salários que dizem ter em atraso. A ERTE sabe que desta feita a falha nos pagamentos ficou a dever à falta de visto do Tribunal de Contas, algo que apanhou os profissionais de surpresa, já que tinha ficado acertado receberem os meses de julho e agosto. Recorde-se que estão em causa os médicos contratados por intermédio de empresas que prestam serviços na área da saúde. Ou seja, os profissionais dos quadros do CHMT têm as contas em dia. A nossa redação falou com um dos médicos que se diz afetado com esta situação. Ficou um testemunho de tristeza e perante um processo que catalogou como lamentável. Quanto ao adiamento do pagamento para esta sexta-feira, este profissional disse-nos que já não sabe em que acreditar. Ficou ainda o alerta em relação a outro eventual adiamento. Se isso acontecer, referiu, toda a escala que está feita para novembro irá por água abaixo e pode comprometer o plano de contingência programado para o inverno.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O processo de recolha dos resíduos sólidos no concelho de Tomar, que atualmente é levado a cabo pelos serviços municipalizados de água e saneamento, pode estar em vias de acabar. Os custos inerentes ao processo da recolha, em que pesam fortemente a idade das viaturas utilizadas, a par dos custos com o pessoal, levaram a autarquia a solicitar aos serviços a realização de um estudo que avaliasse a possibilidade da recolha ser efetuada por uma empresa externa ao município. Como referiu a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, essa possibilidade pode verificar-se já no segundo semestre do ano, como prevê, aliás, o orçamento.
Em agosto deste ano, por deliberação do Conselho de Administração, foi dada instrução aos serviços para elaborarem um estudo no sentido da recolha dos resíduos sólidos a poder ser feita por outsourcing. Relembro que Tomar é dos poucos concelhos aqui na zona que tem recolha própria. E atendendo ao número de viaturas que nós temos, à idade que as mesmas possuem e à idade também dos trabalhadores que prestam serviço nesta área, foi feito um estudo no sentido de se avaliar o impacto de se avançar ou não com o outsourcing. Avançando em outsourcing, será um concurso público internacional que tem que estar claramente suportado naquilo que são as verbas, aquilo que são a receita, aquilo que é a receita, e, portanto, este orçamento prevê que possa haver entrada no segundo semestre do ano já da questão do outsourcing para a recolha de resíduos sólidos.
A Câmara Municipal de Tomar procedeu ao abate de duas árvores de grande porte que estavam situadas junto da Ponte Nova. Os trabalhos começaram bem cedo, por volta das 7 da manhã, no sentido de causar o mínimo de incómodo possível a transeuntes e automobilistas, sendo que houve a necessidade de condicionar o trânsito na Avenida General Norton de Matos. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, a autarquia justificou a intervenção com a necessidade de garantir a segurança no local. Uma das árvores foi um eucalipto situado na margem do rio e cuja inclinação era bem visível a olho nu. Do outro lado da avenida, por sua vez, à entrada também da Ponte Nova, encontrava-se a outra árvore, um chopo, que apresentava sinais nítidos de podridão, bem como a queda frequente de ramagem. Neste caso, as raízes também provocaram problemas no pavimento, tornando-o inseguro numa zona muito utilizada por transeuntes. Depois da tempestade, a bonança. Esta é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o Conselho de Tomar. Os últimos dias têm sido marcados pela queda insistente de precipitação, mas deverá haver registro para melhorias, com especial incidência para este sábado, para onde, em termos de temperaturas máximas, está previsto que os termómetros possam chegar bem perto da casa dos 30 graus, sendo que o sol deverá mesmo ditar leis na semana que se avizinha. Segundo dados recolhidos pelo Serviço Meteorológico Meteo.info, Meteotomar.info, durante os primeiros dias de novembro, houve registro para 24,8 milímetros de precipitação, valor bem distante dos 323,8 milímetros do mesmo período em 2014.
Rádio Hertz, informação.
O distrito voltou a ser palco para uma morte em plena linha de comboios. A tragédia aconteceu na localidade de Val de Santarém, perto do Casal Vinagre. Um homem, com a idade aproximada aos 60 anos, perdeu a vida ao ser colhido por uma composição por volta das 12h30 desta quarta-feira. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a tomar registro da ocorrência, sendo que ainda se desconhecem os motivos pelos quais aconteceu mais esta tragédia. Um dos sentidos, norte-sul, esteve cortado à circulação durante algumas horas. As questões de circulação viária em Constância, em particular a ligação deste concelho à Praia do Ribatejo, já em Vila Nova da Barquinha, marcaram parte da recente entrevista de Júlia Amorim à ERTS. A presidente da Câmara da Vila Poema abordou a necessidade de se edificar uma nova ponte sobre o Tejo, num processo que não tem andado com a celeridade pretendida, lamentou.
Eu não sou inconsciente a pontos de reivindicar coisas que para amanhã ou para depois que sei que não são execuíveis, não é? Porque nós sabemos que há um historial e que nesse historial recente está previsto um investimento na Ponte de Constância no valor de 5 milhões de euros, cujo objetivo é a passagem de trânsito pesado, porque, como sabem, a ponte de Constância Praia do Ribatejo é uma ponte condicionada a veículos com 3 toneladas e meia e 2 metros e 10 de altura, e, portanto, o facto de haver um investimento que possa reforçar a estrutura da ponte e que permita a passagem de pesados é algo que está prometido e está assumido. Para quando? É neste quadro comunitário, porque foi dentro desse âmbito que houve esse comprometimento. E, portanto, dizer que para quando uma ponte, quer dizer, se fosse por necessidade, era para amanhã ou já tinha sido feita, não é? Portanto, não depende depende de nós essa concretização. De todo modo, esta questão da ponte, de uma ponte que faça uma ligação, uma ponte entre a A23 e a Estrada Nacional 118, portanto, é algo que é uma necessidade premente. E, portanto, não sei se vale a pena estar aqui a dizer porquê, porque é sobejamente conhecido, mas o certo é que resulta de uma necessidade.
Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, foi o convidado do recente especial Informação da ERTS, ocasião aproveitada para abordar a atualidade daquele concelho. O território barquinhense, um exemplo na forma como tem crescido sustentadamente e sem pressas, tem muito para contar do ano que está prestes a acabar, nomeadamente ao nível dos investimentos. Fernando Freire olhou para estes últimos 12 meses e começou por direcionar elogios a todos quantos fazem o dia-a-dia da autarquia.
E é muito importante que se diga que toda a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha funciona como uma equipa e como um todo, e todo o trabalho que é desenvolvido durante estes 2 anos de mandato se deve precisamente aos autarcas e aos trabalhadores. Sem eles, objetivamente, não era possível ou realizar estes tipos de atividades. As atividades que desenvolvemos nos últimos dois anos são significativas porque vêm de um plano ou de uma estratégia devidamente organizada e planeada, que teve a ver com o final da execução dos fundos comunitários do quadro 2009-2014 no Anticrene, e que resultou nos finais destes projetos. Estou-me a recordar, nomeadamente, projetos do âmbito do PRODER, e estou-me a recordar projetos do âmbito de CREN. No âmbito da educação, inauguramos recentemente o pavilhão municipal, uma obra que veio compor o campo escolar de Vila Nova da Barquinha, onde está a funcionar quer a escola secundária, quer o centro escolar, e dentro dele também o edifício de todos completamente renovados, a Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha, e faltava-nos quer os arranjos exteriores, quer o próprio pavilhão. Neste momento temos as condições ideais em termos de edifícios para os nossos alunos e para o nosso corpo docente e discente. Ou seja, foi uma aposta do município significativa. Estamos a falar muito perto de um valor de 12 milhões de euros, que foi possível realizá-lo com planeamento, com estrutura e com ambição. É isso que nos caracteriza no âmbito da educação, e é isso que a gente quer, é dar as condições ideais para o ensino básico e ensino secundário em Vila Nova da Barquinha.
Um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública por ter sido apanhado em Orém a conduzir um automóvel que tinha sido furtado em Viana do Castelo. De resto, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, em comunicado enviado para a ERTS, deu conta de mais 5 detenções efetuadas durante as últimas 24 horas. Em Santarém, por exemplo, 2 pessoas, um homem e uma mulher, foram detidos em virtude de ter sido emitido mandado de detenção contra os mesmos pelo Tribunal Judicial da Capital de Distrito para cumprimento de diligências judiciais. No cartaz, por sua vez, a PSP surpreendeu um homem que apresentava uma taxa de álcool no sangue de 2,53 gramas. Foi ainda detido um homem por desobediência, ou seja, recusou-se a efetuar um teste de despistagem de álcool.
Rádio Web, informação.
Realiza-se no próximo dia 13 de novembro a 12ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano, numa organização da Escola Secundária Santa Maria do Olival. A iniciativa começa às 18h30 na Biblioteca Municipal de Tomar. A ERTE esteve à conversa com Celeste Souza, a diretora do Grupamento Nuno de Santa Maria, que perspectivou esta realização.
Há 12 anos que trabalhamos nesta aventura da biodiversidade e tem sido uma experiência única. E é única em Tomar, no país e no mundo, porque esta parceria que a Escola Santa Maria do Olival, agora Agrupamento Nuno de Santa Maria, estabelece com o professor Jorge Paiva, e que ele não faz com mais ninguém, dá-nos o privilégio de ter connosco alguém de enorme competência científica que aborda de forma com humor, mas com muito conhecimento, é um excelente comunicador, que descodifica as grandes teorias científicas com uma linguagem muito acessível a todos, e Tomar tem sido um palco privilegiado para esta atividade, aliás o único. Não sei bem se os tomarenses têm tido consciência disso, alguns sim, e têm aproveitado aquelas palestras que são lições para a vida, em que se aprende com prazer, porque o tempo passa muito rapidamente naquela uma hora, duas de palestra que a pessoa faz no auditório da Biblioteca Municipal, aberta a todas as pessoas. Que já traz a Tomar pessoas de várias regiões do país e até da vizinha Espanha.
Celeste Sousa destaca o facto de esta iniciativa ser levada a cabo com a colaboração então de Jorge Paiva, que recentemente foi alvo de uma homenagem em Lisboa.
Ainda em relação ao professor Jorge Paiva, sublinhar, porque ele merece, o professor Jorge Paiva, apesar de aposentado, é um investigador principal do Jardim Botânico, do Departamento do Botânico da Universidade de Coimbra. E mesmo no ano anterior, ele foi homenageado com o Grande Prémio da Ciência Viva do Monte Pio 2014, que premia exatamente a excelência pela promoção da cultura científica e tecnológica. E para nós foi uma grande honra participar nesta homenagem que foi feita em Lisboa, e portanto isso significa que de facto temos aqui uma grande pessoa, sim, um grande homem, e que temos que aproveitar. E efetivamente começámos já a organizar esta atividade, que vai realizar-se no dia 13 de novembro, a 12ª edição da Biodiversidade, cujo tema é a devastação das florestas e a perda da biodiversidade no planeta Terra, uma ilha do universo. Estas palestras são da total responsabilidade do professor, vai ter lugar no Auditório Biblioteca Municipal no próximo dia 13 às 18h30, aberta a todo o público. Eu convido os tomarenses a estarem presentes e depois dir-me-ão se não foi um bom tempo e se valeu a pena.
Passamos para o desporto, vamos falar de hóquei em patins. Neste sábado, o Sporting de Tomar joga no seu pavilhão, já como ratou, diante do Nafarros, em jogo a contar para a 6ª jornada, Zona Sul da 2ª Divisão Nacional. Os Leões seguem no topo da classificação, de braço dado com o Biblioteca. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, disse à Hertz que não é pelo facto do Sporting de Tomar estar bem distante do Nafarros na tabela classificativa que isso será sinal de facilidades.
Olha, se olhássemos para a tabela classificativa, o Coimbra estava em último, está em último ainda. Tem um ponto e vai continuar a ter mais um ponto, e se calhar nesta jornada ele não vai passar de um ponto. É daqueles jogos que teoricamente vão ser mais fáceis, na minha teoria. Por exemplo, a equipa do Nafarros, como conhecemos, está mais cá. Teoricamente do ano passado, perdeu alguns elementos importantes. Agora é um jogo em casa em que temos que mandar. Um ou outro atleta não está a passar uma fase boa, nomeadamente nos jogos fora, mas em casa é sempre diferente, mas temos que trabalhar. E nada nos vai ser dado e vamos ter que assumir o jogo e partir para cima deles para não haver nenhum bacalho.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Amanhã, dia 6 de novembro, faz-se memória no calendário católico de São Nuno de Santa Maria, ou seja, de Nuno Alves Pereira, cuja pessoa e ação são bem conhecidas do povo português. Trata-se de uma figura incontornável da nossa história, que também em Tomar é referenciado, dando nome a uma das principais avenidas da cidade, também a uma escola e um agrupamento escolar. Este homem, como sabemos, foi contestável do Reino de Portugal, foi um militar invencível, estratega de importantes batalhas no final do século XIV, nomeadamente a da Batalha de Aljubarrota, todas elas vencidas mais por mérito das suas virtudes pessoais e da sua tática militar do que pelo poder bélico de que se dispunha. Também é sabido que no final da sua vida no Novas Pereira, se desprendeu de todos os bens e regalias que possuía, dedicando-se a servir os mais pobres e necessitados. Parece-nos que o testemunho de vida deste homem é de referenciar, entre outros aspectos, pelo seu sentido de missão, pela sua cidadania, pelo seu desprendimento. Foi alguém que teve poder, que teve sucesso na vida e que tal soube administrar. Foi alguém que, como se costuma dizer, o poder não lhe soou à cabeça, em que com desprendimento serviu em missões grandes, que soube sair e servir em missões simples. No Novas Pereira pode servir-nos de exemplo quando temos algum cargo, algum poder, algum sucesso. Se somos o delegado de turma, o patrão, o chefe de serviços, o presidente da associação, etc. Se tivermos êxito no estudo, no desporto, etc. Ele pode ser para nós referência no antes, no durante e no depois. Antes, não sendo gananciosos pelo cargo ou desmesuradamente pelo êxito. Durante, exercendo o cargo com lisura, com sentido de missão, com desportivismo, sabendo perder e ganhar. Depois, sem apegos ao passado, sem complicar a vida a quem se segue, colocando-se ao dispor, ao serviço de todos, eventuais ganhos lícitos, sejam materiais, financeiros ou imateriais, como a experiência, tudo com desprendimento e desportivismo. Pois, no fim desta vida, o que fica ou o que levamos é o bem e o mal que fizemos.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.